A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma, em 476, e a tomada de Constantinopla pelos otomanos, em 1453. O Ocidente medieval foi uma civilização diferente das antiguidades clássicas e dos tempos modernos. E o que os estudos de gênero e da história das mulheres podem nos revelar sobre o período? É isso que vamos entender nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval, o Medievalíssimo. Taking on water, sailing a restless sea from a memory, a fantasy the wind carries into wide water, far from the islands. Don't you know you're never going to.
Sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas à segunda parte do especial Idade Média, Idade das Mulheres, Olhares Femininos para o Milênio Medieval, onde eu, o Bruno, aqui produtor e editor do Medievalíssimo, abri o microfone para pesquisadoras trazerem o seu olhar, a sua pesquisa sobre a Idade Média. Nesse episódio, nós vamos receber aqui no programa a Daniele Santos, que é professora da Rede Base e também mestre pela Universidade Rural, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela vai falar sobre o conceito de queenship. Nós vamos trazer a Flávia Amaral, que é professora da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, falando sobre a Joana d'Arc. E nós vamos receber a professora Carolina Gual, mestranda, pós-doutorada, doutorada pela Unicamp e atualmente, recentemente, empossada como professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Os cariocas estão com tudo aqui, lá da a Carolina Gual, que também já participou de um episódio nosso aqui, acho que é o episódio número 10, se eu não me engano, onde ela fala sobre gênero e casamento na Idade Média. Ela vai falar sobre a Maria da França, que foi uma escritora e intelectual do período. E antes da gente ir pro bloco principal, alguns anúncios aqui, breves anúncios para vocês. O primeiro é sobre o nossa ABPOD, Associação Brasileira de Podcasts, falando sobre como que a gente deve tratar, né, como os cuidados que a gente precisa ter em relação ao Covid-19. A gente precisa lembrar que a pandemia não acabou, ela está na sua fase mais aguda e quanto mais a gente não se cuidar, maior ela vai ficando. Ouve aí, então, a sonora da ABPOD sobre o Covid-19.
O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Os sintomas desta doença respiratória podem incluir febre, tosse e falta de ar. Esses sintomas podem aparecer de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus. Se você apresentar esses sintomas juntos, tiver entrado em contato ou estiver em uma área com um surto em andamento, ligue para o Disque Saúde 136 ou consulte um médico. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva.
Esse, então, foi a sonora da ABPOD sobre o Covid-19. E se você quer que a gente continue produzindo cada vez mais conteúdos, produzindo mais podcasts, é que é podcast, que é texto, que é vídeo, que é tudo, pense em financiar aqui esse coletivo de professores e professoras, de educadores e educadoras. Para isso, você tem três caminhos básicos. O primeiro é através do PicPay. Se você entrar lá na plataforma e procurar @ Clio História e Literatura, é a gente. Qualquer um, dois, três reais que você tiver sobrando e não vai te fazer falta, manda aqui pra gente, que esse dinheiro já nos ajuda bastante a nos manter no ar, a trocar equipamento, garantir melhores equipamentos, qualidade sonora, qualidade visual, etc. Qualidade de imagem, tudo lindo, maravilhoso. Nos ajuda bastante. A segunda forma que você tem é entrando em catarse.me/clio e você participa da nossa campanha de financiamento coletivo. Lá, a partir de R$ 5,00 por mês, você já nos ajuda a nos financiar e a nos manter no ar por toda a eternidade, se tudo der certo. E a terceira forma é a partir da compra de livros na Livraria da Musa, que é uma livraria virtual, onde nós, membros do Clio, separamos alguns livros que a gente acha interessante para vocês. Ou seja, você entra lá, viu um livro, gostou, compra que uma pequena porcentagem vem para a gente. Está procurando um livro, não encontrou o livro que você quer? Pelo link que a gente disponibilizou, quando você entra em qualquer outro livro que você compra, você comprando lá, uma pequena porcentagem vem para a gente. E os livros lá estão com desconto bacana, tem garantia de entrega, e etc. Dá uma olhadinha lá, ajuda bastante a gente. Para começar, nós vamos ficar aqui com um áudio da professora Daniele Santos sobre o conceito de queenship. Ela vai fazer um aprofundamento e uma outra visão do que a gente teve na outra, no episódio da quinzena passada, sobre esse mesmo conceito. Fica aí com o áudio.
Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. É sempre difícil saber que horas que a gente vai ser ouvido num podcast. Agradeço ao Bruno pelo convite. Aqui me apresento. Meu nome é Daniele Santos, eu sou professora de História. Sou graduada e mestra pela UFRJ, sou doutora pela Rural. E a minha área de pesquisa são as rainhas medievais, de um modo geral, as portuguesas em particular. E minha tese foi defendida em 2018. Eu trabalhei com o conceito de queenship, que é sobre ele que eu venho falar com vocês hoje um pouco. Né? E o que era o queenship? Né? O queenship trata das prerrogativas de poder das rainhas. Né? É um conceito e, como tal, ele pode ser aplicado em diferentes espaços, tempos, recortes, né, temporais, de modo geral. E estuda o poder que é inerente e específico da rainha. O conjunto de elementos que são referentes ao poder do rei, né, o que a gente chama de kingship nos países de língua inglesa, eles são elementos que já foram estudados em profundidade, né? Consiste no controle da arrecadação de impostos e das moedas circulantes, do judiciário, um exército que seja leal ao rei e não aos diferentes senhores, né? E dessa forma, controlando o dinheiro, as leis, o aparato bélico, né, as funções sacerdotais e tal, o rei tem condições para submeter uma nobreza que muitas vezes era beligerante e impunha suas determinações. O poder da rainha, ele é muito mais fluido e depende de fatores diferentes. O conceito de queenship surgiu de uma série de conferências no final da década de 1990, 1980, início da década de 1990, quando historiadores como John Carmi Parsons, Annie Dugan, Teresa Van, Teresa Ehrenfeit se debruçaram sobre os estudos sobre rainhas com uma proposta diferente da que se fazia até então. O queenship, né, o conceito em si, sistematiza os elementos de análise da biografia de uma rainha e no qual se destacam aqueles que poderiam assinalar as possibilidades de poder exercidas de fato por elas. Segundo os historiadores que definiram o conceito, os papéis da rainha, ao contrário do papel do rei, eram múltiplos e poderiam se sobrepor. Uma rainha era referenciada por suas relações pessoais, definidas pela proximidade com o rei. Como filha de rei, era princesa. Como esposa, rainha consorte. Com a morte do marido, se tornava rainha viúva. E por vezes também rainha-mãe, sendo a mãe do novo rei. Em alguns casos específicos de morte ou ausência do marido, menoridade de filho, podia se tornar rainha-regente. E esses papéis muitas vezes se confundiam, sendo concomitantes ou sobrepostos. Por outro lado, é importante perceber que alguns critérios individuais devem ser analisados para a compreensão do poder real e da relevância que uma rainha poderia chegar a exercer. O primeiro ponto é a origem familiar. Quando um príncipe ou rei vai escolher sua futura esposa, esse é um assunto importante para o reino, né? Geralmente, os conselheiros e embaixadores eram mobilizados, listas genealógicas eram analisadas, as princesas casadoiras assinaladas, né? Esses casamentos reais, eles tratavam de dotes e transferência de riquezas consideráveis entre bens móveis e imóveis. Fazia parte disso um enxoval luxuoso, terras e vilas, o que deveria ser pago pelo pai da noiva ao noivo e o que deveria ser pago à noiva pelo noivo, né? O que se chama arras, muito comum em Portugal e Espanha. Que tipo de apoio viria da família da noiva em caso de necessidade, de guerra, de calamidade. Né, a possível paz que um consórcio poderia trazer, no caso de uma inimizade que estivesse acontecendo. E existiam alianças favoritas. Portugal, preferencialmente, organizou o casamento dos seus reis com princesas de dentro da Península Ibérica, nos seus primeiros séculos. Né? Dona Mafalda, que foi esposa de Dom Afonso Henriques, foi uma exceção por conta do contexto da época de afirmação da Casa de Borgonha frente à monarquia castelhano-leonesa. Depois de foram quase 200 anos até surgir uma nova aliança fora da Península Ibérica, né, com o casamento de Dom João de Avis e Dona Filipa de Lencastre, inglesa de origem, né, filha de John de Gaunt. Foram 8 rainhas e 200 anos praticamente separando Dona Mafalda de Saboia de Dona Filipa de Lencastre dentro de Portugal. Mas é certo que a origem familiar da rainha fazia toda a diferença. Vinda de uma casa real importante, a rainha é tratada com respeito pela corte em que é recebida. A realeza de origem, sendo incontestável, é valorizada. Neste caso, encontramos, no caso de Portugal, Dona Isabel de Aragão, a rainha santa, que foi uma das maiores herdeiras do seu tempo e uma princesa disputada entre os reinos, recebendo propostas de casamento da França e da Inglaterra. Seu pai, Pedro IV de Aragão, preferiu casar a filha com Dom Dinis de Portugal, que tinha a vantagem de já ser rei, enquanto os outros pretendentes eram apenas príncipes herdeiros. Dona Isabel tinha origem ilustre e tinha riqueza pessoal. Enfim, a origem da rainha e o poder que vem disso pode ser a diferença básica entre rainhas como Dona Isabel de Aragão e Dona Filipa de Lencastre, em comparação, por exemplo, a Dona Mércia Lopes de Haro, que foi casada com Dom Sancho II, durante a anarquia do reino português, em 1245, por aí, e Dona Leonor Teles de Menezes, que foi casada com Dom Fernando I, casaram por volta de 1372, aproximadamente. Ambas eram nascidas na nobreza, mas faltava a elas a legitimidade trazida pela linhagem. Não eram mulheres do povo, mas não eram da realeza. E a escolha delas trazia uma série de problemas de favoritismo de uns sobre outros cortesãos. Né, por exemplo, o caso inglês de Elizabeth Woodville, que foi rainha de Eduardo IV, reforça essa percepção pela semelhança dos fatos. Né, a origem da rainha conta, e conta muito. A segunda fonte de poder da rainha vem da sua responsabilidade como garantidora da dinastia e continuadora da linhagem. É a maternidade bem-sucedida que pode ser uma inesgotável fonte de poder para a senhora mãe do rei. Existem dois tipos de rainhas-mães que tiveram a oportunidade de transformar a maternidade numa fonte de poder, né? As que foram muito prolíficas na geração de herdeiros e as que tiveram muita influência sobre seus filhos poderosos. A maternidade era a principal função e a esterilidade podia ter um alto custo para a esposa do rei e poderia ser repudiada caso não fosse bem sucedida nesse quesito. Na Baixa Idade Média, o maior controle da Igreja Católica sobre o casamento enquanto sacramento tornou mais difícil o repúdio ao bel prazer do rei, como chegou a acontecer nos séculos anteriores. Mas a ausência de filhos e herdeiros viáveis era uma fonte de angústia para as rainhas e as mulheres da aristocracia de modo geral. Como exemplo, a gente pode citar a própria portuguesa Leonor Teles de Menezes, né, a esposa de Dom Fernando, que era uma mulher casada, já era mãe de um filho quando o conheceu. Apaixonado, Dom Fernando articulou a anulação do casamento de Leonor e casou com ela no que se chamava de a furto, né, um casamento escondido, sem a celebração pública dos ritos. Depois eles resolveram isso, mas a princípio foi assim. Durante os 11 anos em que durou o casamento, até a morte de Dom Fernando, Dona Leonora engravidou várias vezes, mas teve uma única filha sobrevivente, a infanta Dona Beatriz. Com uma grande ânsia de assumir o controle do reino e continuar poderosa e relevante politicamente, mesmo após a morte do marido, Dona Leonor manobrou fazendo e desfazendo contratos de noivado entre sua filha e os diferentes pretendentes possíveis. No final, o objetivo dela era se manter regente pelo maior tempo que lhe fosse possível. Com uma única carta na manga, né, que era uma filha, mulher ainda por cima, Dona Leonor fez uma aposta arriscada. Ela escolheu o rei de Castela, que já tinha filhos de um casamento anterior, como genro. Pelo Tratado de Salvaterra de Magos, Leonor teria o direito de ser regente até a maioridade do seu futuro neto, ainda não nascido. Importante lembrar que a filha dela tinha apenas 11 anos na época. Isso poderia lhe garantir, no mínimo, mais uns 20 anos de poder. Mas seus planos foram atrapalhados pela ambição do rei castelhano e a reação do povo português, que, capitaneados pelo mestre de Avis, derrotaram os castelhanos em Aljubarrota e fundaram uma nova dinastia, a dinastia de Avis. Outro caso famoso, bem conhecido, é o caso de Catarina de Aragão, a filha de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, que foi casada com Henrique VIII da Inglaterra. E o fracasso em ter um filho homem lhe custou a posição e a coroa. Catarina engravidou 6 vezes. De 6 partos, teve um menino, Henrique, que sobreviveu por 52 dias, e uma filha, a princesa Maria. Independente de Henrique VIII ter sido seduzido por Ana Bolena, das vantagens financeiras que vieram do rompimento dele com a Igreja Católica, é possível afirmar que na posição de mãe do herdeiro da coroa, a Catarina não teria corrido o risco de ser substituída. Na verdade, ela atendia todos os critérios de queenship, com louvor à sua origem familiar irretocável, né? Por conta da política de alianças matrimoniais dos reis católicos no final do século XV, Catarina era aparentada com boa parte da realeza europeia. Era tia do imperador do Sacro Império. Era extremamente piedosa e foi muito influente por um tempo. Ela perdeu sua posição, entretanto, por não cumprir a contento com o principal dever da rainha, que era dar à luz os filhos homens que fossem continuadores da dinastia e que eram uma verdadeira obsessão para Henrique VIII. A piedade pessoal, o engajamento com obras pias e o bom entrosamento com os membros do alto clero é o terceiro fator de queenship que tem que ser considerado. Durante os séculos XII a XIII, teve um crescimento considerável em casos de santidade dinástica, canonização de reis e rainhas por suas obras pias, pela conversão do reino, por resistência, seja lá pelo motivo que for. Santa Margarida da Escócia, Santa Isabel da Hungria e a própria Dona Isabel de Aragão, né, a rainha santa portuguesa, né, casada com Dom Dinis, são alguns dos exemplos da santidade régia. Mas esses casos são casos extremados. Na maior parte das vezes, a piedade da rainha aparecia no patrocínio e construção de mosteiros e abadias reais, hospedarias, leprosários, nas doações deixadas em testamento para a igreja, na recomendação da construção de capelas de memória pessoal, a encomenda de missas pela própria alma ou pela alma de seus parentes, a encomenda de obras sacras, né, imagens, relicários, trípticos, quadros, a atividade de bordar toalhas para altares, né, essas coisas, a distribuição de esmola aos pobres. Havia um grande número de atividades que poderiam atestar a devoção pessoal da soberana. A atenção ao jogo político, que não ignorava a importância de bispos e arcebispos como possíveis apoiadores, era muito importante também. Numa sociedade profundamente religiosa como a medieval, com a ascendência da Igreja Católica sobre os corpos e as mentes, a dimensão da religiosidade individual de cada rainha entrava na conta dos favores, dos fatores que eram levados em consideração nas relações de poder. Entre essas rainhas espirituais em Portugal, podemos apontar a Dona Urraca de Castela, que foi envolvida com uma lenda na passagem dos franciscanos por Portugal no início do século XII, a Dona Isabel de Aragão, né, a Rainha Santa, cuja vida foi exemplar do ponto de vista da piedade pessoal, que investiu bens e tempos nas obras de caridade, além de ter sido uma grande defensora da paz, sempre buscando acabar com os conflitos e alcançar acordos nas casas reais ibéricas, né, das quais ela era aparentada, inclusive. Dona Leonor de Avis, por exemplo, já no século XV, a esposa de Dom João II, ficou conhecida como Princesa Perfeitíssima. Né? Era a consorte do Príncipe Perfeito, né? O epíteto dele. E foi responsável pelo patrocínio da fundação da rede de Santa Casa de Misericórdia, que foram erguidas em Portugal nesse período, no governo de Dom João II e do irmão dela, depois Dom Manuel. A Santa Casa de Lisboa, por exemplo, funciona até hoje. O último ponto a ser analisado dentro do conceito de queenship é o da intercessão. Os historiadores que estabeleceram esse conceito se apressam em afirmar a necessidade de diferenciar intercessão de influência. O primeiro é considerado legítimo e advém da proximidade física, da união conjugal, da harmonia conjugal entre o rei e a rainha. Cabe à soberana solicitar ao rei coisas que só podem ser apreciadas pelo poder dele. Solicitações pequenas ou grandes que permitem ao monarca, por exemplo, dar um perdão real sem parecer fraco, pois afinal estaria atendendo a um pedido especial da rainha. Um caso muito lembrado é o da rainha Filipa de Hainaut, esposa de Eduardo III na Inglaterra, no caso dos burgueses de Calais. É um episódio bem conhecido na Guerra dos 100 Anos, né, relatado pela cronística, segundo o qual o rei ficou possesso, queria a execução dos burgueses que custaram entregar a cidade para ele, e Dona Filipa, que estava grávida naquele momento, se ajoelhou perante o marido e implorou pela vida deles, e o rei cedeu. Em episódios assim, fica claro que a intercessão pode ser usada para que o rei fizesse o que pretendia desde o início, sem fragilizar o próprio poder. Sendo a compaixão considerada um atributo feminino, cabia às rainhas este papel. A intercessão poderia vir também na forma de solicitação de cargos ou terras, no gerenciamento de solicitações individuais dos cortesãos e aristocratas ao rei. Muitas dessas solicitações também poderiam ter sucesso se chegassem às mãos do rei pela mão da rainha. Né, embora ministros, conselheiros e favoritas também pudessem fazer o mesmo, mas sem o mesmo peso institucional, digamos assim. A intercessão tem uma outra face muito complicada, que seria o seu lado negativo, a influência. A influência seria o aproveitamento da proximidade física com o rei para tocar uma agenda pessoal de favores para a própria clientela, da rainha, no caso, ou de uma favorita até, né? Aparelhando a corte e pegando os melhores cargos para as pessoas e famílias que fossem apoiadoras dessa rainha. Podemos citar o caso de próprio Leonor Teles de Menezes, o caso de Elizabeth Woodville, o caso de Ana Bolena, né? Como mulheres que usaram a influência, foram além da intercessão e chegaram na influência. Por último, considero importante lembrar que o queenship é o aparato de poder referente às rainhas que estão no trono por casamento ou maternidade. Ele não contempla as rainhas que estão no trono por direito próprio, como rainhas reinantes, tais como Isabel de Castela, Maria I da Inglaterra, né, Maria Tudor, Elizabeth I, Maria Stuart da Escócia. Quem governa por direito próprio, direito de herança, de sucessão, utiliza como fonte de poder o mesmo kingship que os homens. Detém as ferramentas referentes a este. Tem mando sobre exército, poder fiscal, controle da nobreza, dimensão sacerdotal do cargo, entre outros. Ser bem ou mal sucedida no kingship depende dos fatores que são estabelecidos desde o início. Como a origem, depende de fatores de sorte, como a maternidade bem-sucedida, e de fatores que são habilidades individuais, como a piedade e a intercessão. Apenas a análise do conjunto permite considerar como uma determinada rainha desempenhou suas possibilidades de poder individual e real e com qual nível de sucesso, né? E tem muitas possibilidades acadêmicas, é toda uma área aberta de estudo que tem que ser considerada nos próximos anos, nos próximos trabalhos. E eu espero ainda ver crescer muito aqui no Brasil. Né? Um prazer participar com vocês. Agradeço a atenção E estou disponível para muitos papos ainda. Tchau, tchau, até mais.
Esse foi então o áudio da professora Daniele Santos. Agora nós vamos ouvir o áudio da professora Flávia Amaral, lá da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, sobre a Joana d'Arc.
Nesse Dia Internacional da Mulher, eu gostaria de trazer uma reflexão aqui para vocês da página Medievalíssimo, dentro da subtemática Mulheres na Idade Média, que está relacionada à figura da Joana d'Arc. Como vocês sabem, Joana d'Arc, ela liderou o exército francês em um certo período da Guerra dos 100 Anos, mais especificamente em 1429, 1430. E no momento em que ela surge, causa muito espanto o fato de uma donzela, é a categoria em que ela se colocava, porque ela não era mais criança, mas ainda não era uma mulher casada. Então, dessa jovem que afirma que desde os 13 anos ouvia vozes de anjos e santos lhe dizendo que a missão da sua vida era liderar o exército francês em Orleans, né, na luta pela libertação da cidade, que estava sitiada pelos ingleses havia muito tempo. E além dessa missão, uma outra missão de Joana seria garantir que o Delfim da França fosse coroado como rei, se tornasse o rei de fato daquele país que naquele momento estava sob controle dos ingleses. Trata-se de um fato surpreendente na história não legendária, uma mulher que lidera um exército. Então, como compreender uma mulher à frente do exército naquele período? Em primeiro lugar, Joana d'Arc não era nobre. E só aos nobres era dado o direito de portar armas. E além de não ser nobre, ela não era homem, era uma mulher. Então, uma mulher, ainda que nobre, também não poderia portar armas, muito menos vestir uma roupa de cavaleiro, né, uma armadura. E são essas instâncias da sociedade, ou esses estatutos, ou essas regras, que Joana d'Arc ela vai confrontar com a sua trajetória. Então, a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês é a seguinte: como isso foi aceito? Qual o caminho argumentativo para aqueles que defendiam a causa de Joana, para aqueles que a aceitaram como uma verdadeira enviada de Deus, qual o caminho argumentativo para que essa situação completamente extraordinária fosse aceita? Que é uma mulher liderar um exército nesse período. Se para a gente hoje é muito difícil imaginar uma mulher no controle de qualquer exército, de qualquer país do planeta, vocês podem imaginar no período medieval, quando essas restrições à atuação pública da mulher eram muito profundas. E uma das saídas que existem, né, que existiram, ou uma das saídas que foram escolhidas para essa sociedade aceitar este fato, porque uma coisa era a presença de mulheres guerreiras na literatura greco-romana, ou até mesmo na Bíblia, né, algumas heroínas bíblicas podem ser associadas a guerreiras de alguma forma. Outra coisa era visualizar aquilo, né? Visualizar esta moça que não era nobre, muito jovem, que não tinha nenhuma experiência na guerra, era ter essa visão dela entrando em uma cidade, liderando o exército, traçando estratégias de guerra. Então, muitos textos foram escritos quando Joana d'Arc aparece aí no cenário político francês, E os autores vão tentar justificar essa suposta aberração, né? E uma das primeiras saídas foi associar aos modelos bíblicos, aos modelos das heroínas bíblicas, como eu falei, principalmente as histórias de Judite, Esther e Débora, que são histórias que estão no Antigo Testamento, e principalmente no caso da Judite, que ela mata um inimigo, né, do povo de Israel. Então, essa dá um ar um tanto belicoso à história de Judite, quando ela decapita, né, o Holofernes. Então, é muito comum nesses textos que defendem Joana d'Arc associar a trajetória dela, associar a aparição dela a essas características presentes nas heroínas bíblicas. Então, ele na busca por esse modelo bíblico, vai se associar a Joana d'Arc à condição de heroína. Então, da mesma forma que essas mulheres, elas defenderam o reino de Israel, ou o povo de Israel, ainda que isso, essas definições, ainda que elas sejam um pouco fluidas, isso podia se relacionar a Joana d'Arc pelo fato dela estar sendo considerada uma salvadora do reino da França. Uma outra estratégia argumentativa para defender a causa da Joana d'Arc foi associá-la às heroínas clássicas, como, por exemplo, a Camila, que está presente na obra de Virgílio, Penthesileia, que era a rainha das Amazonas e que participa da Guerra de Troia. Então, esses modelos greco-romanos, eles são importantes também nessa construção argumentativa de uma defesa da Joana d'Arc. Tudo isso que eu tô relatando para vocês está presente em vários textos, né? Então, os principais textos de defesa, assim, logo quando Joana d'Arc surge, são textos escritos pelo Jean Gerson, que era um notório teólogo da Universidade de Paris na época, uma pessoa muito influente. E então Jean Gerson, ele vai escrever um tratado, aliás, ele vai escrever dois tratados sobre a Joana d'Arc, sendo que essas associações, elas estão muito presentes. Não que ele associe claramente, olha, Joana d'Arc é como Penthesileia, não. Mas esses modelos, eles aparecem no texto para demonstrar o quê? Que a mulher, ela pode ter uma ação de protagonista nesses eventos guerreiros. Então, no caso das heroínas ou das personalidades greco-romanas, né, não cristãs, isso aparece, então, primeiro como um modelo quase cultural, ou seja, o fato de Joana d'Arc existir e estar agindo daquela forma está em consonância ao passado histórico e a forma como os reinos europeus se viam naquele momento, que são como herdeiros também do passado greco-romano. Então, Joana d'Arc ser associada a essas heroínas quer dizer o seguinte: ela é uma continuadora desse processo que tem início desde o começo dos tempos para eles, né? Ali dentro da literatura greco-romana, ou seja, é um modelo que não é desconhecido. Bom, e uma terceira, né, o que vai aparecer nos textos também, uma terceira forma de posicionar a Joana d'Arc de uma forma, de uma maneira plausível para que isso fosse aceito e compreendido pelas pessoas, era a associação às Sibilas. Então, nesses vários textos também, tanto do Jean Gerson como da Christine de Pizan, vão dizer que a Joana d'Arc ela tem uma relação, né? Isso não é explicitado, isso vai ser explicitado em outro texto que eu vou comentar depois, mas as Sibilas aparecem. E quem eram as Sibilas? As Sibilas, elas vêm também do contexto greco-romano. Então, em muitos textos, tanto gregos quanto latinos, aparece a figura das Sibilas, que eram profetisas de Apolo. Então, a tradição greco-romana ela vai enumerar uma certa quantidade de Sibilas e vai explicar, né? Então, muitas vezes são mencionadas 10 Sibilas, e essas Sibilas são posicionadas, né, tem uma variedade espacial, elas estariam localizadas em momentos históricos precisos em locais específicos aí da história clássica, e as Sibilas elas eram profetisas, então elas eram consultadas para que fossem tomadas decisões, e além disso, elas faziam profecias, elas tinham visões e interferiam politicamente através dessas visões nas decisões das administrações governamentais ali do período. Isso está no livro, né? Essas informações estão no livro que se chama Oráculo Sibilino, e é um livro que é muito difundido no período medieval, porque as Sibilas foram cristianizadas, então dentro da cultura cristã, as Sibilas elas são consideradas profetisas do nascimento de Cristo. Tanto que na Capela Sistina, por exemplo, as Sibilas estão representadas, né? Michelangelo as pintou na Capela Sistina. E em vários textos cristãos, desde o início da institucionalização do cristianismo, as Sibilas então elas foram aceitas. E o que as Sibilas têm a ver com a Joana d'Arc? O fato de Joana d'Arc também ser considerada uma profetisa. Então, quando Joana d'Arc é associada às Sibilas, ela tem essa dupla origem, né? Quer dizer, a greco-romana e a cristã. Então, a personalidade dela seria justificada através dessa descendência, tanto greco-romana e cristãs, que as Sibilas, Sibilas indicam. E dentro desse contexto vai surgir um texto, né, um tratado, que se chama A Sibila Frânsica, ou seja, a Sibila Francesa. E nesse tratado, o autor, que é anônimo, ele vai, então, dar várias razões pelas quais Joana d'Arc pode ser considerada uma Sibila ali contemporânea, uma Sibila que se encarnou aos olhos de todos. E nessa comparação, né, nesse relato, nessa argumentação, o autor ele vai enumerar Sibilas, vai dizer o que, que essa Sibila fez e por que, que a Joana d'Arc pode ser considerada uma Sibila. Então, nesse momento, a associação às Sibilas é muito importante para a figura da Joana d'Arc, uma vez que ela é como se fosse a encarnação desse grande fato, né, de se ter na mesma pessoa a continuidade da cultura clássica para a cultura cristã, mas que atua politicamente. Então, um dos fatos mais importantes, né, uma das características mais importantes desse texto, a Sibila Francesa, é que ele vai associar, então ele vai dizer, ó, da mesma forma como a Sibila tal disse ao rei tal coisa, a nossa Sibila também orientou o nosso Delfim para que ele obtivesse essa vitória, tá. Então é como se Joana d'Arc, né, através dessas argumentações, ela fosse a materialização, a manifestação viva de todos esses modelos femininos presentes nessa literatura e nesses tratados. Então, a partir disso, a reflexão final que eu gostaria de deixar é que enquanto Joana d'Arc, sim, ela foi associada às figuras bíblicas e, né, as mulheres bíblicas e também as figuras greco-romanas, porém, o que vai cimentar a argumentação para que ela fosse aceita é a sua associação à condição de profetisa. Então, o estatuto de profetisa, ele contribuiu enormemente para que Joana d'Arc fosse aceita como uma líder de um exército desse período, né? Porque, inclusive, o fato dela usar roupas masculinas talvez seja o ponto mais difícil da defesa de Joana d'Arc, porque há uma proibição bíblica. Então, através desses modelos, buscou-se justificar até mesmo o uso das roupas masculinas por ela. Porém, aqui eu estou falando da defesa, né, daqueles que defenderam a causa de Joana d'Arc. Os opositores de Joana, que eram partidários do rei da Inglaterra e da parte da nobreza francesa, que apoiava também a Inglaterra, os opositores, eles vão pegar esses mesmos pontos para fazer uma contra-argumentação. Então, é muito interessante observar, né, que nenhum fato é absoluto. Mesmo essa situação de uma mulher que se veste de homem e lidera um exército encontra aí no período medieval condições de ser defendida por um bom grupo de autores, porém o desenrolar político da situação com a prisão da Joana d'Arc vai fazer com que a argumentação desse grupo contrário a ela é que seja a vitoriosa. Portanto, no processo de que condenou Joana d'Arc à fogueira, a condenação dela é basicamente por usar roupas masculinas. Porque isso é uma proibição bíblica. No entanto, se a situação política fosse outra, ela poderia ser defendida através desses outros argumentos, com todas essas associações a modelos greco-romanos e bíblicos, e especialmente a sua condição de profetisa, que lhe daria, né? É quase como se a condição de profetisa lhe concederia uma abertura para que essas ações consideradas ilegais, para que elas fossem compreendidas e relativizadas. Então é isso, falamos de uma mulher cuja trajetória é extraordinária, e o objetivo foi a gente refletir como é que isso pôde ser aceito na sociedade em que ela viveu.
Esse então foi o áudio da professora Flávia Amaral sobre a Joana d'Arc. E para finalizar o programa, vocês vão ouvir agora o áudio da professora Carolina Gual sobre a Maria de França.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina Gual e eu sou professora de História Medieval da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre uma escritora, uma autora da Idade Média. Antes da gente começar a falar sobre ela especificamente, é importante a gente lembrar que existe toda uma concepção de que durante o período medieval vivíamos numa sociedade excessivamente misógina e que excluía a voz das mulheres, e que, portanto, as mulheres não teriam nenhuma voz, nenhuma forma de expressão ou de representação, particularmente no mundo da cultura escrita. Bom, embora, de fato, fosse uma sociedade na qual os homens tinham uma preponderância e um lugar de atuação muito mais marcado do que as mulheres, isso não significa que não existissem também mulheres que tinham não só um alto nível de estudo, como podiam produzir textos, tanto textos religiosos, vidas de santos, quanto textos literários. Nós sabemos que muitas mulheres, principalmente da alta nobreza, faziam a função de patronas de artes, de escritores diferentes, serviam como principal público-alvo, muitas vezes, desses autores, mas, além disso, elas próprias escreviam, né? Com frequência, nós associamos os escritos a mulheres de vida religiosa, mulheres que viviam em conventos, como as abadessas, que produziram um número bastante considerável de vidas de santos, de textos teológicos, de tratados, de obras místicas. Um exemplo é a Hildegarda de Bingen, uma autora que hoje conta entre os doutores da Igreja. No mundo da literatura em língua vernácula, particularmente, nós observamos alguns escritos que surgem principalmente a partir da segunda metade do século XII e que demonstram como existe uma presença feminina na produção textual, de textos fictícios, inclusive. Hoje nós vamos falar particularmente de uma autora que nós conhecemos como Maria de França. Maria de França, nós não temos muitos dados biográficos sobre ela. Ela nasceu provavelmente durante a segunda metade do século XII, então por volta do ano 1150, entre 1150 e 1160. Essa é uma realidade de boa parte dos autores medievais. Nós não temos dados muito concretos, não é uma questão exclusivamente pelo fato dela ser mulher. Com frequência, as datas de nascimento e morte não nos são conhecidas. Mas nós temos algumas informações a respeito da Maria de França a partir do que ela própria escreve em seus textos. Ela, num dos prólogos de um dos poemas que ela escreve, que se chama Guigemar, vou falar mais um pouquinho sobre esse poema mais para frente, e também no epílogo de suas fábulas, ela se nomeia, o que já é uma situação bastante interessante para uma autora medieval. Ela diz claramente: meu nome é Maria e eu sou de França. Então, a partir desses dados que ela própria nos oferece, em mais de um momento dos seus textos, nós então sabemos que ela é uma mulher chamada Maria, provavelmente vivendo, o fato dela dizer que ela é de França ou ela vem de França, nos faz acreditar que ela não vivia na França, e lembrando que no século XII essa referência de França, na maioria das vezes, é uma referência à cidade ou ao menos à região em torno de Paris, né, que é a concentração do reino de França naquele momento. Então, o fato dela dizer que ela vem de França é um indicativo de que ela não estava lá naquele momento. Onde ela estava, então? Provavelmente na corte do Henrique II Plantageneta, na Inglaterra. E essa dedução vem tanto por conta da língua vernácula que ela utiliza, que tem uma série de elementos linguísticos que nós associamos a um anglo-normando, então a língua que se falava na região da Inglaterra, conquistada sob domínio normando, portanto que falava francês, mas um francês adaptado, francês antigo, né? E o fato dela dedicar a obra dela a um grande rei que os historiadores associam com o Henrique II Plantageneta. Tirando essas duas informações, então, de que ela se chama Maria, de que ela veio da França, e a terceira informação, de que ela provavelmente estava na corte inglesa, nós não sabemos mais nada sobre ela. Né? Ela foi uma autora que ficou desconhecida do público até a segunda metade do século XIX. Nesse momento, os manuscritos dela foram encontrados numa coleção de manuscritos que é a coleção Harley 978. E nessa coleção encontravam-se duas das obras atribuídas a Maria de França, os Lais e as Fábulas. Os Lais são um conjunto de 12 curtos poemas cantados, né, ou de narrativas curtas que falam de aventuras, principalmente de relações amorosas entre homens e mulheres. As fábulas consistem em um conjunto de 103 fábulas, que às vezes recebem o nome de isopetes, que correspondem em parte a uma coleção antiga, que corresponde ao que a gente costuma chamar de fábulas de Esopo, 40 dessas fábulas, mas as outras fábulas aparecem, pelo menos no que nós conhecemos, como registro escrito pela primeira vez pelas mãos da Maria de França. Né? São 103 fábulas no total. E há também uma terceira obra atribuída a ela, que é o Purgatório de São Patrício, que aí é uma obra de cunho religioso. Então, essa autora produz três conjuntos diferentes de obras, com temáticas específicas, com estilos diferentes, e traz uma contribuição muito interessante para que a gente consiga ter uma, de certa forma, uma compreensão da organização da sociedade no século XII, nesse contexto de corte anglo-normando, particularmente. Né? Os Lais, no geral, tratam de vários temas sem ter necessariamente um objeto fixo. Né? Como eu disse há pouco, quase sempre são as relações amorosas entre homens e mulheres, mas a Maria de França aborda essas relações por vários vieses diferentes. Por exemplo, em Guy Gemard, que foi a que eu mencionei logo no início, que no prólogo ela se nomeia, inclusive, Guy Gemard trata de uma mulher infeliz no casamento e que no final consegue, por fim, se juntar ao seu grande amado. Um outro Lais é o Ectan, que nesse caso trata de um casal adúltero que conspira para matar o marido e acaba sendo punido. Um outro exemplo de Lai muito interessante é um Lai que se chama Bisclarvé, que trata de uma mulher adúltera que maquina uma série de ações para se livrar do marido dela, que era um lobisomem. E ela acaba se dando mal no final e é condenada por isso. Uma das questões interessantes desse texto é que alguns historiadores têm interpretado essa figura do marido lobisomem como uma metáfora da violência conjugal. E embora a mulher, ao fim, se dê mal na história, pode-se interpretar, então, esse Lai como uma forma de uma denúncia da situação de mulheres que sofrem uma série de violências na mão dos maridos. Né? Há vários outros Lais, inclusive um que é o Chèvrefeuille, que reconta episódios da lenda do Tristão e Isolda. Então, a Maria de França traz várias perspectivas diferentes que em alguns momentos tem as mulheres sendo beneficiadas ou sendo favorecidas, em outros momentos não. O mesmo acontece com as fábulas. As fábulas da Maria de França têm uma característica de, ao mesmo tempo, reforço e crítica de valores da sociedade, né? Com um tom bastante irônico, por vezes até sarcástico, ela apresenta uma série de situações e quase sempre traz a voz feminina para o centro das discussões, inclusive, por vezes, modificando animais que na fábula original eram machos por animais fêmeas. Né? Além das fábulas com animais, ela também traz fábulas com personagens humanos, com homens e mulheres. E várias dessas fábulas discutem as questões de traição ou de abusos de maridos ou da inteligência de algumas mulheres. Mas o que nós percebemos é que não existe um modelo fixo. A obra da Maria de França, embora no caso das fábulas sempre contenham uma moral, essa moral não é nem 100% explícita e nem imutável. Numa das obras dela, num dos Lais, ela já adiantava que o que ela desejava era que seus leitores glosassem os textos, ou seja, que seus leitores lessem e interpretassem por si próprios o texto sendo apresentado. Isso fica claro quando nós percebemos que não existe um modelo fixo, nem mesmo nas fábulas. Por vezes, a voz feminina traz mulheres que são tratadas como vítimas. Por vezes, mulheres que são vitoriosas, que se dão muito bem com as habilidades. Há momentos de forte crítica às ações femininas em relação a mulheres que são vistas como manipuladoras, como sedutoras para conseguir coisas ruins, para enganar os maridos. Ou seja, não existe uma única personagem feminina, né, e nenhum único modelo, mas existe sim uma voz que é dada a todas essas mulheres, nem que seja para que essa voz seja condenada em alguns momentos. Então, diante do que a obra da Maria de França representa, nós podemos dizer que trata-se de fato de uma contribuição original que reflete e observa esse universo social, político, cultural do mundo anglo-normando no século XII através dos olhos de uma autora mulher. Então, para vocês que tiverem interesse em ir atrás, alguns dos Lais estão publicados em português. As fábulas ainda não, mas vocês encontram elas em outras línguas. Mas vale muito a pena conhecer a obra da Maria de França e entender o que significa ser uma mulher nesse contexto das cortes do século XII.
E esse foi o áudio da professora Carolina Gual. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês tenham gostado desse especial. A gente lançou aí dois episódios sobre a história da mulher, medieval, sobre as relações de gênero na Idade Média, sobre exemplos de mulheres que são para além do padrão e além do senso comum que a gente tem sobre a mulher medieval. Eu espero também que os drops que eu vou trazer para vocês ao longo desse mês faça a gente refletir sobre o papel da mulher, não sobre o papel e a representação da mulher na Idade Média, né? A gente precisa pensar o papel e a representação da mulher hoje. Achar que a mulher medieval era mais ou menos oprimida do que hoje serve apenas como um bode expiatório para o nosso tempo presente. A gente precisa pensar as opressões, as negações que a mulher medieval tinha, sim, mas a gente não pode se esquecer que não é muito diferente do que nós vivemos nos nossos dias. Então, as mulheres, fica aí um meu abraço fraterno, que a gente continue, que vocês continuem na luta, né, que a gente sirva, nós homens, que a gente abaixe a cabeça e ouça vocês, uma coisa que é extremamente difícil para nós enquanto sociedade. Tem mulheres extremamente competentes que estão na história medieval, na historiografia medieval, e eu quero fazer aqui uma saudação a todas vocês, pesquisadoras, professoras, que exercem com maestria esse ofício aqui no Brasil, principalmente no Brasil. A gente pode, então, a partir do que a gente ouviu aqui, a gente deve pensar assim, o quão diferente, o quão parecido eram essas explorações, essas opressões da mulher medieval para a mulher no dia de hoje. Lembrando que história nunca se faz somente do tempo passado, ela se faz sempre do tempo presente. Então, um beijo para todas as professoras, para todas as pesquisadoras que tiraram tempo aí para poder gravar um áudio e me mandar, eu cobrando, tal, meio chato. Muito obrigado, desculpa qualquer coisa. E se vocês quiserem, o microfone está aberto para vocês. É só se vocês quiserem aprofundar algum assunto, quiser trazer um assunto novo. A casa é de vocês, fiquem à vontade. E para finalizar o programa, eu tenho algumas palavrinhas para falar aqui. Fica aqui um meu beijo para os nossos financiadores desse programa. Essa é uma das vantagens de você fazer lá o catarse. Você ganha beijos aqui, beijos sinceros e fraternos aqui desse host, dessa voz aveludada que te fala aos ouvidos agora. Fica um beijo então para a professora Cláudia Bovo, para Elizabeth Santos, para o Gabriel Bastos, para o Giovanni Alecrim, para o Gui Ashkar, para o Henrique Mudim, para a Juliana Santoros, para o Lucas Prestes, para a Paula Guizar, para a Rosana Veca, para a Rose Marques, para a Suzana Taide e para a professora Vanessa Espinosa. Para todos vocês, um beijo muito grande. É graças a vocês que a gente se mantém no ar e produz cada vez mais e melhores conteúdos para todas e todos de forma gratuita e acessível. Também queria dizer, eu deixei um pequeno dossiê visual lá no site da Clio e no Instagram do Medievalíssimo para que a gente possa conversar um pouco, né, para aumentar um pouco a nossa experiência aqui com esse episódio e ilustrar esse episódio também. Então, vai lá, dá uma conferida, que tá bem bacana. E se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão ou comentário, entre em contato com a gente através do e-mail medievalissimo@gmail.com ou através do nosso perfil de Instagram. Nós estamos lá na rede social, no @medievalissimo. E se você quiser bater um papo com o pessoal do Clio e com o pessoal que ouve o Clio, entra lá no Telegram. A gente tem um grupo onde a gente consegue conversar, bate um papo e etc. É só entrar na plataforma e procurar Clio História e Literatura, a gente aparece. Ou se você quiser, todos os links que eu falei hoje aqui estão todos na descrição. Era isso, meus amores. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo. E o resto é vida que segue.